Sauda a todos com a paz do Senhor. Eu convido a igreja, por gentileza, para se colocar de pé, para que possamos fazermos a leitura da palavra de Deus. Os irmãos, abra a palavra de Deus. No Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 14, versículo 41 e 42. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 41 e 42. Quem achou, diga amém. Que diz assim a palavra de Deus. Basta os irmãos só me acompanhar, eu vou fazer a leitura. Diz assim: e voltando terceira vez, e disse-lhe: dormi agora e descansai. Basta que é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que está perto o que me trai. A igreja toda em conjunto agora. Por gentileza, faça a leitura do 42 em conjunto. Pode sentar.
Glória a Deus, aleluia, Senhor.
Amados irmãos, hoje, como acontece uma vez em cada mês, ou seja, é o segundo domingo, não é, Tiago? Primeiro domingo. O primeiro domingo de cada mês aqui nós se reunimos, ou seja, uma vez no mês, para assentarmos na mesa do Senhor nosso Deus. E nós observamos que para sentar na mesa do Senhor, como nós somos acostumados a sentar, o Senhor nosso Deus, ele exige de cada um de nós, através da sua palavra. A palavra vigilância. Jesus, estando no lugar que tem por nome Getsêmani, e com ele ali estava os três discípulos, ou seja, três servos de Deus, os quais eram acostumados a acompanhar Jesus em várias e várias tarefas difíceis que Jesus enfrentava. Todos nós sabemos, amados, que evangelho, em todas as épocas, foi difícil. de ser pregado, de ser anunciado. Porque evangelho, ele é a verdade. Evangelho, ele é vida. E evangelho, ele é o caminho. E Jesus, todos nós sabemos que desde a sua infância, ele foi tentado, ele foi perseguido. Apóstolo Emmanuel, foi Jesus, sim, foi Jesus. Só que o pastor Emmanuel sente que é fome, dores, emoções, tristeza, cansaço, fome, sede e etc. Tudo isso Jesus, ele sentia. Quando estava aqui, nesta terra tenebrosa, nesta terra ingrata, aonde hoje, neste momento, nós nos encontramos. E agora, estando ali no monte de Getsêmani, juntamente com Pedro, Tiago e João. Três homens que o Senhor confiava. Três homens de toda a confiança de Jesus. Bendito seja o santo nome de Jesus. Mas, pastor, era 12 os outros. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Nem todos que diz Senhor, Senhor, nem todos que segue atrás de Jesus, nós podemos dizer que é de confiança. Mas esses três aqui, o Senhor tinha confiança nele. E por essa razão, nas tarefas mais difíceis que o Senhor tinha, ou atravessava, esses três estavam presentes. E agora o Senhor passava uma ordem para eles, dizendo, ó, vamos assentar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós estamos no momento de orar. Nós estamos em um momento de buscar o Pai Celestial. Nós estamos no momento de vigiarmos. Porque o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso redor, ser andando ou tentando ser andar conosco. Ele está ser andando com alguns ou com algum que faz parte da nossa equipe. Mas nós temos que agora orar. Louvado seja Deus. Porque se nós não orarmos, Tiago, Pedro, João e outros que estavam junto ali, sabe o que vai acontecer? Nós vamos entrar na tentação. Nós vamos cair na tentação. E para que isso não aconteça, nós precisamos de orar. Bendito seja o santo nome de Jesus. Jesus, naquele momento, automaticamente, sendo um exemplo, é muito bom quando nós mandamos, é muito bom quando nós exigimos de alguém, mas em primeiro lugar fazemos. Porque Jesus, ele foi o exemplo. Jesus, ele não mandava, ele fazia. É muito bom quando nós exigimos de alguém, mas em primeiro lugar fazemos. E assim Jesus agia. E a Bíblia diz que Jesus, ali estando orando, ele olhou para os discípulos que ali estavam. E os olhos dos tais estavam carregados de sono. A Bíblia diz que o Senhor, mais uma vez, despertando eles pela segunda vez, olhando para a face de cada um deles, e os olhos deles continuavam carregados do sono. E pela terceira vez o Senhor aproximou deles, e fitando os olhos neles ali, eles estavam já automaticamente num profundo sono. Observamos, amados irmãos, que quando o Senhor, pela terceira vez, observavam que eles estavam naquele profundo sono, o Senhor despertava dizendo: nem uma hora. Preste bem atenção onde eu vou entrar agora. Nem uma hora pode velar comigo.
Glória a Deus.
E agora, ele finalizava dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o Espírito está pronto. Jesus orientando. Mas a carne, ou seja, essa carne aqui, ó, ela é fraca. Porque a nossa carne, amados irmãos, embora que nós abandonamos o mundo com as suas concupiscências, paixões e prazeres, mas o pecado, ele está ainda contaminado na nossa carne. E esta carne aqui, ela não vai herdar os céus. Nosso corpo físico não vai herdar os céus por isso. Por que que o nosso corpo físico não vai herdar o céu? Exatamente porque a carne está contaminada. Há uma grande necessidade que o nosso corpo mortal, a nossa carne, ela desce às profundezas da terra. Amém? Para que ela seja purificada. Purificada. E os irmãos estão lembrando o que eu disse no início das minhas palavras, que Jesus, ele não manda, ele faz. Ele é um exemplo. E agora no versículo, louvado seja o santo nome de Jesus, 42, que acabamos de ler, os irmãos leram novamente, ele diz o seguinte: levantai-vos e vamos, que está perto o que me trai. Jesus tinha pecado? Não, senhores. Jesus, ele era humano? Era. Jesus, ele sentia fome? Sentia. Jesus sentia sede? Sentia. Jesus sentia cansaço? Sentia. Jesus sentia amargura? Ele sentia, porque sentiu neste momento. Ele chegou a dizer: eis que a minha alma está amargurada até a morte. Velai comigo. Isso significa que Jesus estava pedindo oração, porque ele sabia que ele ia passar pelo processo da sepultura. Não que ele merecesse como eu mereço, como nós merecemos, mas antes de ele fazer, nós devemos de fazer. Ele tinha de passar pelo processo da morte, pelo processo da sepultura, simbolizando que quando ele iria ressurgir dos mortos, ele viria como uma nova criatura. Isso não significa que ele não era uma nova criatura, isso não significa que ele necessitava morrer, mas a tendência aqui é que nós deveríamos de tomar o exemplo. E diz a Bíblia que logo após ele citar essas palavras, chegando os seus inimigos, acompanhado do traidor. Quando a Bíblia fala do traidor, ou de traição, ou de traíra, a Bíblia está dizendo de alguém que sempre é ligado com Jesus. Nesta noite nós estamos aqui, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Bartolomeu. Nesta noite não é o traidor que tomou o nome de Judas Iscariotes. Mas nesta noite é possível. Como é possível tudo acontecer na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas? É possível acontecer no seio da igreja alguém estar com o espírito de Judas, o traidor. Traição, ela significa morte de ambas as partes. Traição significa morte dos dois lados. Pelo lado santo, que é Jesus, havia uma grande necessidade de ele passar pelo processo da morte, para que eu, para que a igreja, para que nós não viéssemos passar por ela. Amém? Mas pelo lado do traidor, ele passaria pelo processo da morte, merecidamente, porque trairia o sangue inocente. Ele trairia o sangue inocente. Isso significa que na noite que Jesus ele foi traído, nós lemos aqui na leitura introdutória, quando Paulo ele chegava ali na igreja de Corinto, ele encontrava ali vários traidores. Pessoas celebrando a ceia automaticamente fora da palavra. Pessoas participando do corpo de Jesus, que é partícula de pão. Pessoas participando do cálice do vinho de uva, que simboliza o sangue de Cristo. Ali eles estavam participando, mas automaticamente sem vida. Sem vida. Isso significa que havia vários traidores ali. Quando nós assentamos numa mesa como essa, como nós estamos assentados, Jesus diz que a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então isso significa, quando nós estamos assentados ou assentamos numa mesa como essa aqui, nós não estamos sentando em uma mesa de um bar. Nós não estamos assentando em uma calçada, numa mesa, onde hoje nós vemos, como foi na época de Noé, pessoas assentadas na calçada, na frente de um bar, na frente da tua casa, comendo, bebendo. Não. Isso aqui é totalmente diferente, essa mesa. Porque ela é uma mesa sagrada. Após o traidor se aproximar de Jesus, Jesus lhe disse, após ser muito perseguido, muito zombado, muito tentado ali, estando na cruz, ele disse, nas suas últimas palavras, Lamar Sabaditani. Isto significa Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus tinha desamparado Jesus? É claro que não. Mas por que Jesus disse essas palavras? E logo em seguida ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas que seja a vontade do Senhor. E naquele momento, ele deu o último suspiro e disse, eis que está tudo consumado. Quer dizer, naquele momento Jesus ele cumpria a palavra de Deus, a obediência de Deus, ele cumpria. Para que eu, para que vocês, para que nós não fôssemos condenados naquela cruz, porque aquela cruz que ali Jesus estava, aquele sofrimento que Jesus ali passou, pertencia a mim. Pertencia a nós que aqui estamos. Nós que merecíamos estar ali. Porque a cruz é para malfeitores. Malfeitores. Jesus era malfeitor? Não. Ele foi pelo teu lugar. Ele foi pelo meu lugar. É por isso que Paulo, ele nos orienta dizendo que nós devemos de memoriar. Quando nós estamos diante de uma mesa dessa aqui, nós temos que memoriar, quer dizer, relembrar o sofrimento de Jesus. Você está lembrando agora do sofrimento de Jesus que passou por você? Você está lembrando agora as punhaladas que Jesus levou ali na cruz por causa de você? Você está memoriando agora a cruz de espinho que Jesus, que colocaram sobre Jesus por causa de você, por causa de mim, por causa de nós? Você está memoriando isso agora? É um momento que nós memoriar. Paulo, quando ele chegou em Corinto, ele observou, como eu já disse, uma desordem. Não havia ninguém memoriando, ninguém lembrando do sacrifício de Cristo. E ele dizia, eu recebi do Senhor. E tudo que eu recebi do Senhor é o que eu estou aplicando a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou pão em suas mãos. E ele, tendo dado graças a este pão, ele disse, ou seja, orientou, comei e tomai, porque isto é o meu corpo que é partido por vós. Aí Paulo cumprimentava dizendo, fazei isto em memória de mim, todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice. O significado da morte de Cristo é o quê, irmão? O significado da morte de Cristo é para nós entendermos que eu e vocês, nós morremos na cruz juntamente com Cristo. Morremos no sentido para o mundo, para a mentira, para a murmuração. Morremos para a desobediência. Morremos para as palavras torpes que saíam ou saem dos nossos lábios. Nós morremos para o pecado de um modo em geral. Isso não pode resistir na vida do cristão. Paulo, logo após, ele diz assim, ó. Agora, a partir deste momento, não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Glória a Deus.
Desde já, a minha vida está crucificada com Cristo. Quando Paulo disse isso, o que ele queria dizer? Que ele não tinha mais nada com o mundo. Nada, nada, nada com o mundo. Finalizando, ele dizia o seguinte: examina o homem a si mesmo. O pastor Manuel, ele não pode examinar ninguém. Ninguém. A Bíblia está falando, pastor Emanuel, examina o senhor mesmo. Examina. E assim, coma deste pão e beba desse cálice. Pastor Emanuel, porque o que come e o que bebe desta sagrada mesa, indignamente, esse tal ou esta tal está comendo e bebendo, comendo pão, bebendo vinho para a tua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. Isso aqui não é brincadeira não, tá, irmãos? Eu falo sempre. Aqui está o juízo de Deus. Juízo. Juízo de Deus. Se você beber e comer indignamente, em vez disso aqui se tornar bênção para você, vai se tornar maldição, veneno. Veneno. Amém? O veneno mata, não mata? Isso aqui é veneno se nós participar de qualquer maneira. Pastor Emanuel, Paulo dizendo, por causa disso, há muitos crentes fracos. Pastor, por que eu não tenho prazer de cantar, de louvar, de pregar? Por que eu não sinto esse avivamento na minha vida? Você sabe. Não pergunta não, porque eu não sei. Você deve saber por quê. Amém? Você deve saber por quê e Deus sabe por quê. Agora eu não sei. Eu sei da minha vida. Pastor Emanuel, por que tem muita gente desviando da igreja? Eu não sei. Eu sei da minha vida. A pessoa que sabe por que ele está desviando. Agora eu posso dizer o seguinte, talvez é porque está comendo e bebendo o sangue de Jesus e o corpo de Cristo de qualquer maneira. Não está levando a sério. Tem crente que não tem prazer de dar um glória a Deus. Ele está na igreja, o pastor está pregando um hino, o coral está cantando, ele está dormindo. Dormindo, dormindo, dormindo. Ele perdeu a confiança em Deus. Ele está ali às vezes porque ele tem medo de morrer. Ele está ali porque ele é acostumado a vir para a igreja. Tem crente que vem para a igreja porque é acostumado a vir para a igreja. Ah, se eu não vou para a igreja, eu me sinto mal, vou dormir cedo, tenho que ir para a igreja. Ele tem a igreja como lugar de diversão, mas aqui não é, irmão. Aqui é um local de dar glória a Deus. Aqui é um local de apresentar a Ele com o corpo vivo, com o corpo racional, que é o verdadeiro culto que devemos lhe apresentar ao Senhor. Há muitos fracos e muitos doentes, e já muitos que morreram. Quando ele diz morreu, fisicamente ou espiritualmente, também, dos dois lados. Aí ele diz, finalizando, porque se nós, olha bem, finalizando, se nós julgássemos a nós mesmos, por exemplo, eu pequei, eu sei que eu pequei, eu sei, vocês não sabem, mas eu sei, qual é a minha postura se eu sou um homem sincero, procurar a direção da igreja e disse, ó, eu pequei hoje, ou durante o mês, eu me irei com meu filho, xinguei ele de tudo quanto é nome, com minha filha, xinguei ele, esculhambei ele. Eu me agarrei com meu marido em casa, ele me deu uma surra, eu dei um murro na cara dele, rebentei a cara dele. Tem que ser sincero, irmão. Né? Eu briguei com meu vizinho. Eu estou com ódio de fulano, eu estou com ódio de Beltrano. Isso aí é sinceridade. E quando você está mostrando sinceridade, você está se julgando, você está sendo seu juiz. Você mesmo não precisa de juiz. Eu não preciso de juiz. Nós sabemos o que nós fazemos e o que cometemos. Aí o que nós devemos fazer? Vamos chegar aqui e vamos botar a mão de qualquer maneira? Não, senhores, não faça isso. Procura a direção da igreja. A direção, ela vai dizer para você se você tem condições de participar ou não. Para que coisas piores não venham a suceder contigo. Contigo. Né? Esta é a razão de muito fracasso nas igrejas. Eu não estou falando na igreja, nas igrejas. Esta é a razão de muito crente se estrear na fé e desviar. Porque ele quer que o pastor veja ele participando da ceia. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Hoje nós aprendemos aqui, passamos aqui na escola bíblica do Mundical, um trabalho muito abençoado, que falou sobre a sinceridade, a justiça de Deus. Né? E vamos procurar entrar neste caminho. Se tiver alguém aqui que se encontra embaraçado em alguma coisa, pelo amor de Deus, não seja um traidor. Seja um traidor. Né? A ceia de Deus. Eu estou aqui para ensinar. Agora eu não vou proibir ninguém pegar o pão aqui. Se quiser pegar, pode pegar. O cálice é a mesma coisa. Eu estou aqui para orientar, porque a ceia é do Senhor, não é minha.